Caro presidente Mozair Cavalcante e colegas, nós tivemos até há pouco a presença da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia. A presidente veio aqui expor o que pensa e ouvir também propostas aqui no Congresso Nacional em relação ao que se propõe aí de reformas, como agilizar a justiça eleitoral, como transformar, modernizar, usando expressões até da própria ministra Carmen Lúcia, que ela usou há pouco aqui no plenário. Os tempos mudam ou mudamos o tempo? Quer dizer, as coisas andam, hoje é diferente de como era uma época. Aí contou até uma história da charrete em Minas Gerais, que quem anda na terra dela de charrete, lá mais no interior, já existe o de charrete usando o telefone celular. Ao mesmo tempo que em centros grandes, como São Paulo, pessoas se deslocam para seu trabalho, executivos de helicóptero. Quer dizer, as transformações são muito fortes hoje em dia. E em função disso, eu havia elaborado algumas considerações em relação a essa tese de uma proposta de reforma eleitoral, de reforma de proposta política, e não podia deixar de deixar algumas considerações nesta tarde. Ao olharmos para trás, especialmente nos últimos 25 anos da vigência da Constituição Federal, são inegáveis os avanços que hoje nos garantem um Estado democrático de direito, com poderes harmônicos e independentes entre si, eleições diretas, com voto universal e a vigorosa participação de 140 milhões de eleitores. Pode parecer pouco, mas são conquistas relevantes e significativas, alcançadas ao preço de muito suor e muitas lutas. Contudo, o sistema eleitoral deve acompanhar as alterações de uma sociedade dinâmica, em permanente transformação, assim ocorre desde a Ágora grega e continuará ocorrendo. E, na verdade, até a própria presidente do TSE diz: eu acho que nós não precisamos, não é propriamente uma reforma, nós precisamos viver em uma transformação, e aqui eu falo, a transformação. Acho que temos que acompanhar isso, os momentos são outros, e as coisas evoluem, e nós não podemos apenas ficar reformando, é transformando. É justamente este momento que vivemos, repleto de anseios, questionamentos e dúvidas, na busca do melhor sistema de escolha e de representação popular. Podemos discutir parlamentarismo ou presidencialismo, eleições parlamentares proporcionais, distritais ou mistas, votos em lista aberta ou fechada, financiamento de campanha público ou privada, enfim, uma grande variedade de alternativas e regramentos. Muitos deles já foram objeto de debate, tanto no Senado, por exemplo, em 2011, constituímos uma comissão temporária que desempenhou um brilhante trabalho, como na Câmara, que hoje volta a discutir o tema, sem esquecer, obviamente, dos inúmeros projetos de lei que tramitam isoladamente nas duas casas. De nossa parte, vemos como essencial o estabelecimento de um limite de reeleições também para o Poder Legislativo, para que ninguém se perpetue ad eternum no poder. Defendo, inclusive, que tal regra seja estendida a associações e entidades de cunho privado, mas que recebam recursos públicos. O céu, eu diria, não pode ser o limite. Então, eu acho que até, por que não? Olha, eu acho que se, no fundo, se nós examinarmos a eleição do Executivo por um mandato, fosse lá de 5 anos, daria, de um certo modo, mais tranquilidade. Se o presidente, o governador, o prefeito, sabe que esse é o mandato dele, 5 anos, tempo determinado, ele não fica preocupado, depois do segundo ano de governo, já preocupado no seguinte, porque hoje, queiramos ou não, a própria presidente da República, os governadores que aí estão pensando nas eleições do ano que vem. E até para as circunstâncias, preparam o terreno, isso aqui vai agradar, isso aqui vai melhorar, para que eu possa preparar minha reeleição no exercício que vem. Quer dizer, leva muito isso em consideração. E se fosse um mandato, ou em vez de 4, 5 anos, com certeza eu já sei que a minha função é de governar os 5 anos. E eu não vou me procurar me preparar para a minha reeleição. Eu vou tentar cumprir com aquilo que estabeleci na campanha. O programa que nós estabelecemos para os 4 ou 5 anos foi esse. Eu vou me preocupar com isso, cumprir um bom mandato, para me ficar um pouco na história, dizer que cumprimos por isso, por aquilo. E, naturalmente, o partido ou do grupo, das coligações que eu faço parte, vai se preparar para lançar um nome, vai se preparar, vai fazer, vai percorrer para continuar o nosso programa, mas eu vou continuar implantando o programa que preguei em campanha. Isso para o executivo. E o legislativo, eu acho que temos que examinar que as reeleições têm que ter um limite para não ficar como tinha, assim, um limite no seu firmamento, não ser ad eterno. Eu diria até não só no legislativo, quer no âmbito federal, estadual e municipal. Eu diria até em entidades, associações, federações, entidades organizadas que tenham a participação de recursos públicos, para que não seja de eterno também, que tenha um limite nas reeleições de organismos da sociedade civil em que haja participação de recursos públicos. Eu acho que isso nós poderíamos também, eu acho que temos que colocar na agenda de debate nessas reformas. O financiamento, por exemplo, de campanha, é tema inafastável. Além da modalidade pública que já temos em vigor, através dos repasses do fundo partidário, acredito que as contribuições privadas devem vir exclusivamente de pessoas físicas, contribuindo para o processo de transparência e majoritariamente para a independência dos eleitos. Tem que ter um limite das pessoas físicas e com limite, porque senão vamos envolver, como disse a própria ministra há pouco aqui do TSE, a questão cidadão. As empresas, elas são empresas jurídicas, e aí fica naquele negócio de eleger seus representantes, como não, para que os representantes fiquem a serviço um pouco dessas entidades jurídicas. E eu acho que isso não pega bem. Eu acho que vamos deixar de lado isso e vamos aí às contribuições das pessoas físicas, esse misto dos partidos que tem o fundo partidário, que sabe melhorar um real por eleitor, proporcionalmente aos partidos organizados, e os partidos ajudam os seus candidatos e por parte da pessoa física, para contribuir também, tem com o seu limite e fica bem. Até eu senti que hoje na Inquisição ou na exposição, o senador Suplicy partiu também nessa linha.
Então, Vossa Excelência, permite.
Só um instantinho, senador.
Pois não.
Vossa Excelência aí, mas eu claro. Acho que dessa tese nós até comungamos em conjunto, senador Suplicy.
Que bom.
Deixa eu avançar mais um pouco. As eleições proporcionais, por seu turno, devem seguir um modelo de... Eu defendo até um voto distrital misto, para, como se diz assim, descentralizar isso no Brasil ou nos estados, as representações, mas que seja misto, seja proporcional também no estado inteiro e dando também um certo peso na sua região que representa. As manifestações populares que sacudiram o país em junho passado, o tema da reforma política entrou em pauta, ainda que de forma lateral, subsidiária. Ficou evidente, isto sim, o sentimento de descontentamento e insatisfação com as regras vigentes e com o resultado por elas alcançado. Temos diante de nós uma oportunidade, e mais do que isso, uma responsabilidade. É preciso tirar o debate da reforma política de dentro dos gabinetes, com efetivo envolvimento de todos os atores sociais. A presença da ministra hoje na casa é digna de louvor, representativa dessa abertura para o diálogo. A participação do judiciário é essencial para essa construção. Aproveitando a presença, inclusive, eu diria que nós precisamos também criar mecanismos para que a justiça eleitoral possa, eu não sei se ter mais agilidade ou criar mecanismos para que possa concluir. Nós temos no Brasil hoje, presidente Mozzarella, vários processos ainda que não foram dirimidos das eleições do ano passado. Eu cito até um exemplo no meu estado, Santa Catarina, o município de Videira, em que o prefeito foi reeleito com 70% mais ou menos dos votos, ele foi reeleito, ele não pôde ser reconduzido, quer dizer, o município está com um prefeito provisório desde janeiro até agora, são praticamente 8, 9 meses, e o prefeito provisório não tem como implantar os programas para a sociedade. Então, o prejuízo não é só dele, do prefeito, que não pode tomar posse, tem que aguardar essa decisão, mas é de toda a comunidade, é da sociedade um prejuízo, que não pode pôr em prática os planos, as propostas que foram pregadas em campanha. Então, eu acho que nós temos que ter, ou se não tem, não se mantém recesso, e a Justiça Eleitoral possa dar cabo dos processos que chegaram ao TSE, ou se encurtam alguns recursos, ou se sintetize alguns recursos que possam existir, dando sempre segurança, claro, aos direitos, mas ou se ofereçam mais estruturas, até que eu gostaria que o poder judiciário, o TSE, formulasse algumas ideias para que nós até alterássemos a legislação para dar condições. O que não podemos é conviver com tanto tempo sem definição. Nós precisamos agilizar mais esses resultados. Então, são algumas das ideias que eu queria deixar aqui hoje à tarde, senhor presidente, e pedir para Vossa Excelência, já que o meu tempo está esgotado, que recebesse como lido a minha proposta, para constar nos anais da Casa em relação a esse tema. E aí eu consulto, não sei, eu sei que o senador Suplicy estava querendo ter uma participação, se for breve, com a concordância do presidente, para nós culminar com essa rara análise na tarde de hoje, senador Suplicy.
Caro senador Cassino Maldwenner,
Sem adentrar em outros temas, eu tinha mais alguns temas arrolados de proposta, mas não vou nem expor, porque o meu tempo se esgotou, mas eu sei que a participação breve de Vossa Excelência só vem enobrecer o nosso pronunciamento.
Quero expressar aqui a minha concordância com os seus propósitos de reforma eleitoral e política e aqui saudar também a avaliação que a presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, nos transmitiu quando diz que é inteiramente a favor de que se proíba as contribuições das empresas para os partidos políticos e candidatos e também que se restrinja a uma soma que possamos considerar como de bom senso, de tal forma que possam os eleitores e cidadãos contribuírem. E ela explicou muito bem a razoabilidade dessas observações, dessas propostas, quando disse que, se quisermos efetivamente democratizar o processo eleitoral e de campanha, então é preciso reconhecer que uma coisa são os eleitores que são pessoas físicas que podem dar contribuições e outras são as empresas. Então, o processo democrático terá muito maior legitimidade se proibirmos as contribuições de empresas e permitirmos apenas as contribuições de pessoas físicas com um limite que todos possamos decidir como razoável. Meus parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado.
Também falarei a respeito.
Obrigado e recolho a parte de Vossa Excelência e oxalá possamos, pelo menos teses mais ou menos conveniadas nesse sentido, implantarmos já agora em setembro para vigorar a partir das eleições do próximo ano. Muito obrigado, senhor presidente, e com a tolerância igualmente.